Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do IBRADIM, o IBRADIMcast. Eu sou a Marília Nascimento, coordenadora e uma das apresentadoras do IBRADIMcast. E hoje, especialmente, o nosso episódio, a gente está gravando do 6º Congresso do IBRADIM de Direito Imobiliário. O tema de hoje é um tema ainda engatinhando, né? Mas que, como a gente vai ver, vai tomar muita força nos próximos anos, né? O nosso tema é ESG no direito imobiliário, né? Na verdade, no segmento imobiliário. Só fazendo uma introdução bem rápida, o ESG é uma sigla, né, que traz três pilares fundamentais para a manutenção e para o fortalecimento do mundo, na verdade, das empresas, dessa associação das empresas com no meio ambiente, né? Então a primeira das siglas é o E, que é o Environmental, que é o meio ambiente. A outra sigla é o S, que é o Social, então as práticas sociais no ambiente corporativo e no mundo, né? E o último, o G, que é a governança corporativa, o governance. Esse é um tema que tem ocupado muito das discussões do mercado. Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, que uma é a Tássia Ruschel Ibrahim. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC-Rio, diretora adjunta do Estado do Rio, do IBRADIM, e membro de algumas comissões do Instituto também, né, Tássia?
Isso aí. Olá a todos. Um prazer estar aqui participando com vocês. Para a gente falar desse tema tão novo e empolgante que é ESG no mercado imobiliário.
Sim. Também tem aqui do meu lado a Gleise Gullin, ela é diretora de Assuntos Ambientais da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, representante da Associação no Fórum do Meio Ambiente e da Sustentabilidade do Setor Elétrico e membro das comissões de Urbanístico, Infraestrutura e Imóveis Rurais do IBRADIM. Bem-vinda, Gleise.
Oi, Marília. Boa tarde já, né? Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente tratar desse tema muito importante e cada vez mais em voga para o setor. Estamos aí à disposição, vamos aprofundar.
E, por fim, apresento o Diego Amaral. Ele é diretor da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, conselheiro jurídico da SEBIC, ex-presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Goiás e diretor adjunto do IBRADIM em Goiás. Bem-vindo.
Obrigado, satisfação estar aqui com vocês nessa mesa bem florida de competentes advogadas. Então, eu pretendo contribuir aqui, como ouvimos na palestra hoje, né? A gente está gravando aqui ao vivo. Teve uma fala em uma das palestras que falava assim: meu papel é não atrapalhar. Então, hoje aqui o meu papel vai ser esse.
Tássia, eu queria saber de você, na construção civil, que é um setor da indústria que é necessário a aplicação do ESG, qual que é a importância dessas práticas nesse setor?
Bom, Marília, a gente está falando aqui de três pilares, como você falou, né? Então, a gente tem aqui o ambiental, o social e a governança. Eu acho que para a construção civil, a gente tem uma gama de aplicabilidade. É muito embrionário, como você bem disse. A gente ainda não vê, né? São pouquíssimas as incorporadoras construtoras que já estão aplicando alguns vieses dessa dinâmica toda, que é nova, né? A gente ainda tem ainda um mercado bem amplo para aplicabilidade, para trabalhar nisso. Acho que a construção civil, a gente está trabalhando com dados, né, de impactos ambientais enormes, e a Gleisi vai poder discorrer melhor sobre isso. Mas a gente também não pode esquecer do viés social, do impacto dessa questão, que são, na construção civil, ao meu ver, são empreendimentos que buscam ali a responsabilidade social. A responsabilização trabalhista dos empregados, a responsabilização com a comunidade do entorno daquele empreendimento, a responsabilização de como aquele empreendimento vai subir, né? A gente está falando disso ainda num futuro muito próximo, que a gente sabe que a realidade, inclusive financeira, do empreendimento imobiliário, né? A gente precisa atender o consumidor final, quem vai ter ali o investimento próprio para poder adquirir aquele imóvel. Mas a gente já consegue visualizar socialmente empreendimentos que trabalham ali com o entorno, né? Fazem uma ligação com a comunidade, uma melhoria ali naquele local onde vai subir aquele empreendimento, uma utilização melhor de energia renovável, uma utilização melhor dos produtos ali, dos minérios que vão acabar sendo impactados, né, com aquele empreendimento, uma visão mais social em relação às questões trabalhistas. Então, a construção civil, no geral, ela vai ser impactada e tende a ter melhorias, inclusive aí a gente vai acabar falando um pouco en passant de tudo, mas no, na parte, de repente, de financiamento imobiliário, né? Se o empreendimento respeitou a ESG, de repente, a gente vai poder contar com benefícios, né, do incorporador ou do construtor que fizer acompanhar esse ESG. Enfim, eu acho que o aspecto social, ele é super importante. No Rio de Janeiro, especialmente, que é o estado onde eu trabalho, a gente já vê, assim, coisas bem sutis, mas alguns empreendimentos que já buscam algumas estruturações respeitando a ESG, principalmente nessa área do entorno ali, porque o Rio de Janeiro a gente conta ali com comunidades, então a gente tá trabalhando com um bairro nobre que é colado com uma comunidade, né? Qual vai ser ali a estruturação daquilo para aquele meio? Então, a gente já vê alguns empreendimentos subindo com essa expectativa, com esse respeito, enfim. Eu acho que tem uma gama enorme para a gente falar sobre isso, mas essa área social é uma área que me toca bastante. Eu acho muito legal que a gente possa conversar sobre isso e ter a oportunidade aqui, sim, de falar no Embradim.
Sim. Diego, você também que gosta dessa parte social, de governança também. O que, que você enxerga de que o ESG pode trazer de benefício para essa parte?
Então, obrigado pela pergunta. Assim, Marília, você fez até uma introdução aí, explicando, né, para quem está nos ouvindo agora, o que significa basicamente o ESG. Eu queria até retomar um pouquinho sobre essa questão, porque realmente é muito novo, só que a gente tem um histórico por trás disso, né? O ESG foi citado a primeira vez numa reunião da ONU, quando o ex-presidente Kofi Annan reuniu os 50 CEOs das 50 maiores empresas do mundo e questionou as empresas, né, os CEOs, sobre qual seria a contrapartida da lucratividade em relação ao ambiental, ao social e à governança. Depois disso, agora, já na pandemia, a gente teve uma situação muito específica com ESG, quando o BlackRock, né, que controlador naquela oportunidade de quase 7 bilhões em fundos, né, nos Estados Unidos, o presidente se manifestou no sentido de que só aplicaria os investimentos em empresas que tivessem praticando o ESG. Isso naturalmente trouxe um impacto muito grande para o mercado, e quando se fala em financeiro, você passa a olhar com outros olhos para essas questões. Por que que eu trago essa provocação aqui na minha fala? Porque existe até uma discussão muito grande, até que ponto esses empresários todos estão preocupados de fato com o ambiental, a governança e o social, ou estão preocupados naturalmente com a lucratividade, já que a gente vive uma sociedade hoje em dia que cada vez mais tem um engajamento maior em relação a esses pontos, a esses temas de governança ambiental e o social. Independente disso, o fato é que se o empresário está buscando o ESG por conta da lucratividade ou não, uma coisa atrai a outra. A gente vive um país, um mundo, na verdade, né, em relação à globalização, e especificamente no Brasil isso já vem sendo tratado de forma muito sutil, como diz a Tássia, mas no sentido de as empresas buscarem realmente diferenciais. Então, no ambiental, energias renováveis, utilização de placas solares para energias próprias para determinados condomínios, no social, que foi exatamente a sua pergunta para mim, uma busca de melhor qualidade para o trabalho das pessoas, porque esse social no ESG, ele é muito vinculado a pessoas, tanto pessoas, o que a gente brinca de público interno e o público externo. O que que você faz de diferencial para o seu cliente externo? Mas, principalmente, o que que você faz de diferencial para o seu cliente interno? Então, hoje, a legislação trabalhista, por exemplo, traz na CLT uma previsão de 5 dias para a licença maternidade para o pai e 4 meses, 120 dias, para a mãe. Algumas empresas já usam a política de trabalhar 180 dias para a mãe, assim como acontece, por exemplo, para quem presta concurso público, né, no Estado, na União e nos municípios, e 20 dias para o pai. Em tese, muitos empresários poderiam ter uma visão de que isso retiraria uma parte do custo trabalho daquela pessoa. Mas se você está motivando essa pessoa a ficar mais com o seu filho que acabou de nascer, e aí vai até uma homenagem a você que acabou, mãe da Bela, né? A gente comentava isso aqui nos bastidores. Então, você sabe exatamente o que é a maternidade, a paternidade. Eu sou o pai do Felipe e do Gustavo, Felipe com 4 anos, o Gustavo com 9 meses, e eu sei a importância de estar perto em todas essas questões. E o quanto que isso, na verdade, me motiva muito mais para voltar com muito mais gás para o trabalho. E que talvez os 5 dias da licença paternidade não fosse motivar. Ah, Diego, mas o que que isso tem a ver com o social do ESG? Tudo. Porque se eu tenho empregados, colaboradores, melhor dizendo, motivados, eles vão falar bem da minha empresa, eles vão vender o meu produto, não, mesmo não sendo os corretores que vendem diretamente esse produto, mas vão vender a minha marca, cada vez de forma melhor e com mais qualidade. Então, eu entendo que o ESG, na verdade, já faz parte do nosso presente, não vou nem dizer futuro, e ele busca realmente uma conscientização muito maior do mundo, em relação à humanidade, preocupação com pessoas, o ambiental, e óbvio que aí a gente tem que ter essa governança, porque sem processos, sem estabelecer critérios específicos, sem políticas, por exemplo, de anticorrupção, sem manuais de compliance, a gente não consegue atingir isso. Até porque não basta ter simplesmente a boa intenção, tem que implementar.
Você disse muito bem que na parte social, né? Que essa prática ela lida muito com pessoas, né? Cliente interno, cliente externo, funcionários, colaboradores das empresas. E também, só para trazer um dado, assim, não é um dado, na verdade, mas uma norma, né? Porque assim, hoje a gente tem essa consciência, a gente busca essa conscientização na nossa cabeça para aplicar no nosso dia a dia, mas você precisa de regulamentação, você precisa de legislação, né? Então, aqui eu trago que nessa parte a própria CVM ela tem uma resolução, que é a 59, que diz que as companhias registradas na categoria A, com valores mobiliários e que possuem ações ou certificados de depósito de ações, devem reportar os fatores de risco com efetivo potencial de influenciar a decisão de investimento para determinadas categorias, que incluem os fornecedores. Então, não é só assim, a parte né, de colaborador, de diversidade, inclusão, também é toda a sua relação, né, dentro, fora, com todo mundo, que aí também já envolve a governança, como você também falou, né, Diego? Que é o cuidado muito que se tem que ter com compliance dentro da empresa e os efeitos daquilo, o resultado, a lei anticorrupção, né, que traz esse dever de ética e de probidade no relacionamento. Em relação à construção civil ainda, Gleise, você que... né, acho que a parte ambiental, você está bem
acompanhando.
Bem, isso, exatamente, acompanhando bastante a parte ambiental. O que você enxerga de tendência, de regulamentação? O que você já viu? Conta pra gente um
tá,
pouco.
Eu queria primeiro falar para vocês da importância que a gente tem que pensar sempre da nossa responsabilidade, daí como empresa, digamos assim, do impacto da tua atividade na comunidade, na sociedade. Então, eu acho que essa estrutura que o ESG vem trazer nas práticas, porque até fazendo esse resgate histórico que o Diego trouxe para a gente, que eu acho que é super importante a gente ter em mente, é que a gente teve esse momento, a gente teve o momento da sustentabilidade que veio lá em 1984, nós viemos aí com o ESG, que foi, num começo, a princípio, direcionado para empresas, né, de capital aberto, por conta de financiamentos e tudo mais, e isso acabou meio que revertendo para as empresas de modo geral. Então, assim, você vê que virou uma tendência de todos, né, uma preocupação de todos. O que, que é que a minha empresa, o que, que é que a minha construção vai trazer de benefícios, tanto positivos quanto negativos, para quem está ao entorno dali, seja para o meu consumidor, seja para o meu cliente interno, que são os meus próprios funcionários, e para a comunidade que está ali no entorno mesmo. No aspecto ambiental, quando a gente começa a pensar sobre o ESG, obviamente, cada caso é um caso. Você acaba montando uma estrutura do quais são os impactos diretos da minha atividade com relação à parte ambiental. A gente tem ali na construção civil o uso do solo. Vou fazer uma supressão de vegetação para construir um empreendimento. A utilização da água. Vou precisar consumir tanto de água. Como é que, eventualmente, eu posso melhorar esse consumo, tornar esse consumo mais eficiente para que não tenha um sobrecarregamento no abastecimento do município, digamos assim. E a gente sabe, obviamente, que a gente está vivendo um momento de crise hídrica que todo mundo vê, mudanças climáticas e tudo mais. Nesse momento, até a gente conversando um pouco mais cedo, eu acho que o ponto crucial para o mercado em si da construção civil, enfim, a construção civil, é se atentar com o que está por vir sobre o mercado de carbono, que está todo mundo acompanhando, que até nessa última semana teve uma apresentação aí, o governo chegou a apresentar o substitutivo aí do PL 402 de 2022, que é uma discussão que tem estado ocorrendo no Brasil já faz 3 anos e meio. Foram 5 PLs e agora, nesse último ano, a gente está com um que possivelmente nos próximos dias ou próximos meses a gente vai ter de fato um mercado regulado. E por que, que eu chamo a atenção da construção civil? Porque são alguns setores, são alguns agentes que vão estar dentro desse mercado regulado de fato. Que a gente sabe que tem o mercado voluntário e tem o mercado regulado, porque eles são o que foram identificados com os maiores níveis de emissão. Então, para o setor da construção civil, que tem a parte dos insumos, que a gente tem o minério, que tem a questão do cimento, tem tudo mais, nós temos que prestar atenção nisso, porque... Obviamente, como vai ser parte do mercado regulado, vai ter um teto de emissão que vai ter que ser observado. Se você passar desse teto de emissão, que eles estão calculando, se chegar a 10 mil toneladas por ano, você tem uma prestação de contas. Se você passa dos 25 mil, daí começa a fazer a questão das compensações, comprar os créditos e tudo mais. Então, de todos esses aspectos, eu acho que vale a pena ficar no radar dos empreendedores e tudo mais, é essa parte do mercado de carbono que está por vir por conta dessa regulamentação vai ter que se fazer inventário. A gente sabe que muitas das empresas hoje em dia já fazem os inventários e a partir desses inventários, né, na lógica, obviamente, do ESG, você faz o inventário, você estabelece uma meta que você vai cumprir e o que tem acontecido mesmo é que as empresas, além de estabelecer essas metas, são os tetos, mas médio a longo prazo você vai fazendo essa redução. Hoje eu estou com 10, amanhã eu quero menos 10, enfim. E se você passar disso, você tem lá as suas medidas compensatórias, obviamente, mas também tem as suas penalidades. Então, do aspecto ambiental, no momento, é o que eu vejo que o pessoal tem que ficar mais no radar para acompanhar, porque hoje em dia, por mais que seja voluntário, uma boa prática você fazer os inventários de emissão e tudo mais, num segundo momento isso vai virar uma legislação, né, uma norma que você tem que observar. Então, o quanto antes você puder se preparar para isso, você já está muito na frente de outros, enfim, com relação ao assunto.
E é um assunto que está super, tá super em voga agora. Né?
Muito,
Inclusive, essa semana, a gente teve uma... também, essa semana, lançou a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo no Brasil. Uhum. Foi agora, em agosto, que é no, na blockchain, para negociação, né, dos créditos relativos aos certificados emitidos para uma empresa que reduziu a sua emissão de gases, né, do efeito estufa, por meio da blockchain. Então, aí, já pegando esse gancho, eu queria saber, assim, vocês acham que as inovações, a tecnologia, a tecnologia ela pode ser, ela é bem-vinda, no, assim, ela auxilia na aplicação das práticas de ESG?
Marília, você quer falar?
Não, eu queria só fazer um complemento sobre essa questão ainda do mercado de carbono, se vocês me permitem. Porque ontem saiu a notícia da Época Negócios, falando o seguinte: Brasil quer emitir, e aí para a gente trazer números para quem está nos ouvindo, Brasil quer emitir 2 bilhões em títulos ESG em setembro, mês que vem, diz o secretário da Fazenda. Os títulos fazem parte do esforço do presidente para restaurar a reputação ambiental do país, com um plano ecológico abrangente que inclui o estabelecimento de um mercado regulamentado de crédito de carbono. E aí continua: o Brasil deve emitir cerca de 2 bilhões de dólares, tá, gente? Em títulos soberanos sustentáveis em setembro. Já no mês que vem, aí, segundo palavras do secretário do Ministério da Fazenda, já no mês que vem a gente vai ter um mundo olhando e adquirindo os nossos títulos sustentáveis. Tem tudo a ver com isso que você estava falando. E o que eu queria complementar é o seguinte: são os olhos do governo para o ESG. Que às vezes a gente fala que só muito com a vinculação privada, pensando no cliente final, no cliente interno, pensando em investimentos através de fundos privados, mas o governo também já entendeu que ele precisa entrar, a importância do ESG para o país ser bem visto pelo mundo e, claro, captar mais recursos, investimentos estrangeiros, entre outras questões. Era só esse comentário, Tássia, desculpa.
Inclusive, até pegando esse gancho, esse assunto, como você mesmo disse, que está sendo olhado pelo governo, e está mesmo, na reforma tributária, esse assunto está sendo observado, eles chamam até de pacote verde, né? A gente ainda não sabe, né, a reforma tributária ainda está em andamento, não sabe quais são as consequências, mas o fato é que esse tema está sendo observado, inclusive para eventuais benefícios que vão ser aplicados, né?
Eu acho interessante comentar, acho que veio até de uma conversa que a gente teve, Marília. Inclusive, tem um projeto de lei que ele visa certificar o ESG no Brasil. E isso, pra a gente que trabalha com direito e tudo mais, a gente sabe que a partir do momento que tem uma certificação, é uma chancela do que o que você está fazendo de uma maneira correta. Então, esse projeto de lei, eu não sei a fase que está, Marília, não sei se você tem essa informação mais aprofundada.
Um projeto de lei, o projeto é o 4.363 de 2021, ele foi apresentado no Senado, E agora, em março de 2023, ele está na Comissão do Meio Ambiente. É, então, ele ainda está andando...
Em debates,
mas é um projeto que, como você disse, ele institui o selo nacional da ASG, chama, né, no projeto.
É porque o A, já, para quem está nos ouvindo também, o A já é traduzindo aí para o ambiental, né, no nosso país.
Sim. Eu acho que, assim, o ESG no geral, e aí eu acho que todo mundo que concorda, a gente tem que passar por uma mudança de perspectiva, a gente tem que passar por uma mudança cultural para entender que o mundo, né, ele está a caminho do colapso. Então, assim, a gente tem que se voltar para o lado ambiental, a gente tem que se voltar para o lado social, a gente tem que fazer as práticas de governança para que isso tudo possa ser aplicado. Então, assim, a gente viveu um boom imobiliário, né, com a construção civil, tornando aquele ambiente ali, os condomínios, aquela coisa mais fechada, sem se preocupar com o lado social, sem se preocupar com o ambiente, sem se preocupar, como a Gleisi falou, com o entorno do empreendimento. E a gente não tem mais estrutura ambiental, social, para viver mais esse cenário. Então, assim, ao meu ver, a ESG também é uma mudança de perspectiva. Também é uma mudança cultural que vai...
É uma mudança de mente, né? De
é um mindset, vai mudando e a gente vai aplicando isso. E quais os benefícios que vão vindo disso aí? O empreendimento que vai ter a chancela da aplicabilidade da ESG, ele vai ser mais consumido? Talvez imediatamente não, mas no futuro próximo, sim. E, né, isso vai trazendo mudança de cultura mesmo, e a gente vai aplicando isso e trazendo os benefícios sociais, culturais, ambientais que a ESG traz para a gente, né?
Veio para ficar, né?
É isso.
Sim, é. Não, e tem que, e como você disse, assim, tem que ficar e tem que seguir, assim, porque...
É, o mundo não caminha mais para trás, né?
Exato, tem que andar para frente, exatamente. Esse selo, inclusive, as empresas que vão ser detentoras desse selo, lógico, é um projeto de lei, né? Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o texto final, nem se vai ser aprovado ou não. Imagino que sim, né? Porque eu acho que essa é a tendência, né? Mas as empresas vão ter alguns benefícios, né? Assim, prioridade para acesso a recursos de financiamento, prioridade em licitações públicas. Você vê qual que é o valor que está sendo que vai ser agregado para quem tiver, para quem aplicar essas práticas, né? Na verdade. Uhum.
Na verdade, até saindo um pouquinho do mercado imobiliário, a título só como exemplo acadêmico, a gente já vê isso acontecer há pelo menos uns 5 anos, né? Empresas, lojas que trabalham só com produtos sustentáveis. E aí eu falo da indústria da moda, por exemplo, pessoas que só utilizam calçados se eles forem de determinados materiais. Pessoas, e eu convivo com várias delas, que só comem alimentos se tiverem uma procedência sem agrotóxico e todas as outras características vinculadas a uma qualidade melhor deste alimento e de principalmente de produtores que fujam da indústria comum como a gente conheceu, sei lá, nos últimos anos. Então, isso é óbvio, vai chegando na indústria da construção civil cada vez mais forte, e mais do que isso, passa a ser um diferencial, né? Daqui a pouco qual é a empresa, qual é o produto, qual é o lançamento imobiliário que trabalha com X exemplos de sustentabilidade. Esse tem um diferencial, e por conta disso ele pode inclusive cobrar um preço de metro quadrado diferenciado em relação aos seus produtos, porque ele entrega uma qualidade de vida melhor, como a gente falava agora mesmo, né? O ESG traz essa visão cultural de mudança para uma melhor qualidade de vida do mundo como um todo.
A gente falou aqui, né, das tendências, do futuro, o que, que a gente acha, os benefícios, tudo de legal, né? Mas, assim, e os desafios? O que, que a gente encontra hoje como desafio para a aplicação do ESG?
Ontem, na palestra que eles fizeram sobre due diligence ambiental, daí, obviamente, estou falando da parte ambiental aqui, né, gente? Mas a questão ambiental, a grande preocupação que se tem é a parte, obviamente, da responsabilidade, né? Que nós temos aqui a responsabilidade civil, a gente tem a penal, a gente tem a administrativa, mas quando a gente vem falar aí da questão de dano ambiental, são as preocupações, né? Porque o dano, a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade, o dano ela é imprescritível, é a questão da solidariedade. Então, você conseguir passar por toda essa trajetória, né, de fazer esse mapeamento do que são os teus aspectos, fazer essa gestão de controle das tuas ações ambientais e conseguir fugir, né? Eu acho que a palavra não é nem fugir, mas você conseguir manter a regularidade da tua operação, do teu empreendimento, sempre pensando nesse cenário da possível responsabilização nessa esfera, eu acho que é um grande desafio.
Sem dúvida.
A parte ambiental deixou de ser aí um assunto de segundo plano das empresas por conta do alcance da matéria e da parte da responsabilidade. Porque hoje em dia não é mais a Tássia foi culpada e acabou. Hoje é a Tássia, a Marília, se está todo mundo no mesmo guarda-chuva, se aplica a todos. Então, tem que ficar, eu acho que as ações têm que estarem bem regradas, mapeadas, e tem que ter um acompanhamento próximo para que não tenha qualquer tipo de desvio, porque a chance de dar um problema grande é grande.
É grande.
Marília, eu acho que nessa visão de desafio que eu vejo, assim, e aí não atuando no ambiental, né, me vem o desafio financeiro. Eu acho que vai ser um grande desafio para as construtoras incorporadoras, por exemplo, alterarem os impactos ambientais de subir um empreendimento, mudar, por exemplo, o minério, mudar, por exemplo, a parte do madeiramento, né? Isso vai causar um impacto financeiro enorme, vai encarecer o empreendimento, consequentemente vai diminuir a abrangência do consumidor, né? Hoje em dia ele tem uma fatia de consumo X que prevista naquele empreendimento e encarecendo aquilo, o viés financeiro é atingido. Então eu acho que, ao meu ver, o desafio da aplicação da SG também tem um lado financeiro bem forte.
Desculpa, Diego, só queria aproveitar essa tua fala. A gente estava comentando do desafio financeiro, mas a preocupação também é que a gente tem que lembrar que, no final das contas, com esse aumento de custo, esse custo também é passado para o próprio, né, para o consumidor final. Sim. Então, daí, quando você levantou a questão da importância da tecnologia, eu acho que até tem que ter um enfoque bem grande nessa questão da inovação da tecnologia, porque, de uma certa forma, a gente tem que conseguir melhorar esses aspectos, essa alteração que vai ter que ser feita, através da tecnologia, para tentar fazer uma redução de custo, para que não tenha
o impacto, né, lá na ponta.
Exatamente.
Né?
Na minha visão, essa vinculação a desafios vai ao encontro do que você estava falando aí, Tássia, e o que a gente também falou outrora aqui no início da gravação do Ibradim Cash. Eu fico assim, pensando muito no ser humano, né? E aí, pensando nas cabeças que gerem as organizações. Eu acho que o grande desafio que vai ao encontro dessa questão financeira, porque claro que num primeiro momento, às vezes, você tem que dar dois passos atrás para depois dar um à frente, que é ter um custo maior com o seu empreendimento, para bater o martelo falando que a partir de agora os empreendimentos de determinada empresa seguirão políticas ESG. E aí, para isso, o ponto do desafio que eu quero trazer são essas organizações pensarem no coletivo e não no individual. E aí, no individual, eu estou falando cada empresa. A gente sabe que o mercado como um todo tem uma competitividade muito grande. Então, são números em cima de números, uma empresa batendo o número de outras. Eu tive agora, recentemente, para visitar alguns empreendimentos imobiliários em Balneário Camboriú, né, que tem um metro quadrado mais alto do país. Eu fiquei impressionado com o que eles desenvolvem lá, mas principalmente com a competitividade entre as maiores incorporadoras. Uma faz uma coisa, a outra quer fazer essa uma coisa 2x. Tem que ser maior, enfim. Então, o ESG, ele ele quebra um pouco essa visão, porque é um momento que as organizações precisam pensar de forma coletiva. Então, pactos, eventualmente TACs feitos com o Ministério Público de determinadas localidades podem ajudar para aqueles que ainda não têm a consciência formal desta questão, tenham pelo menos a consciência motivada, através de um TAC ou algo assim, de começarem a praticar o ESG. A gente até falava aqui que a gente já vê muita coisa no mundo acontecendo, mas se a gente traduzir isso em percentuais, ainda é muito pouco, né? É algo muito novo. Então, essa, na minha cabeça, na minha visão, o desafio é pensar um pouquinho no coletivo e deixar o individual um pouquinho de lado para este ponto.
Acho que, então, todo mundo concorda aqui, né, que integrar as práticas do ESG na estratégia do negócio, né, na tomada de decisão financeira, gerencial, é um desafio.
Sim.
Com certeza.
É um desafio, né? E aí, e eu acho que aí a inovação, a tecnologia vem para ajudar justamente nesse ponto, com melhorias de processo, de procedimento, na parte social, né, na parte de contratação, de colaboradores e tal, na produtividade e também na parte ambiental, né, assim, energia solar, energia sustentável, que hoje a gente encontra muito essa parte tecnológica, né?
Sim. Você sabe que é bem interessante. Hoje em dia, inclusive, a gente daí falando da tecnologia, hoje em dia o órgão ambiental, os órgãos, tem alguns órgãos ambientais que eles, inclusive, já utilizam o drone para fazer mapeamento de vegetação. Então, você vê, ao invés,
né,
de você direcionar uma equipe para ir para tal lugar, o cara do órgão consegue fazer Então, é o uso da tecnologia em favor dessas situações, né? E eu acho que tem diversas outras. Você estava falando da questão da energia renovável, né? O Diego comentou, hoje em dia, se você tem um condomínio, você consegue colocar aí uma placa, algumas placas solares, dependendo do teu consumo, e você gera a sua própria energia. Uhum. Você não tem que mais ligar na rede, enfim, e é uma redução de custo. Até o excedente você consegue vender para um terceiro. Uhum. Então, é de fato excelente. E a gente indo para esse caminho de consumo sustentável, consumo de energia sustentável, renovável e tudo mais, o Brasil em si já adotou para ele, já chamou para ele esse uso, né? Que a gente está tendo muito essa discussão de deixar as fontes fósseis ficarem. Hoje em dia, a gente tem 50% da nossa energia de hidrelétricas e as solares e as eólicas estão numa crescente que a gente não pode falar que o Brasil não é sustentável na parte do setor elétrico, porque a nossa matriz é para 92% limpa. Então, são essas práticas que a gente tem que ficar sempre levando em consideração, lembrando, enfim, mapeando, para poder seguir adiante com as práticas ESG, né?
Pegando essa sua fala, como o Brasil, né, a gente é rico em biodiversidade, nosso meio ambiente a vegetação é muito plural, é muito rica. A gente, no mundo, assume um papel de protagonismo, né? De mobilizar os agentes econômicos, mobilizar outros países também para adotar essas ações que mitigam esses impactos, né? Então, eu acho que o Brasil está num caminho junto com, lógico, outros países, mas o Brasil está num caminho avançado até, né, em relação...
E a gente não pode esquecer disso, práticas, sabe? A tua fala é perfeita, porque, de fato, a gente tem um pioneirismo, por mais que na questão das mudanças climáticas a gente sabe que a parte do desmatamento é o que está pegando para a gente aqui, mas, assim, considerando todo, biodiversidade, florestas e tudo mais, nós somos o expoente, nós estamos ali. Quando eu falo que a gente não pode esquecer disso, que eu acho que isso aqui acaba sendo uma vantagem nossa ao sentar na mesa com os outros países, porque a gente tem um poder aí que às vezes a gente esquece que tem, né?
Não é à toa que o governo está enveredando tantas práticas em favor, né, em consonância com o ESG, né? A gente tem que lembrar desse protagonismo mesmo, lembrar de alguns apelidos, como é conhecido o país, né, como o pulmão do mundo, entre outras falas que são ditas em várias dessas reuniões, como reunião da ONU, do BRICS, de vários união de países pensando num melhor ambiente para se conviver. Então, sem dúvida nenhuma, o país é protagonismo nesse sentido. E aí o legislativo, na minha visão, tem que andar em consonância com o que acontece na atualidade. Isso já está acontecendo, vocês comentaram aqui, mas eu acredito que ainda vão ter várias outras leis específicas regulando cada um dos setores com a prática do ESG.
Eu queria saber o que vocês enxergam de tendência daqui para frente, do futuro, o que precisa acontecer ainda e o que vocês acham, o movimento que está acontecendo no nosso segmento imobiliário, a aplicação do ESG no nosso segmento imobiliário.
Bom, Marília, eu acredito que a gente precisa, de fato, caminhar para uma alteração cultural, para um movimento de conscientização de que os empreendimentos não serão os mesmos, de que a gente precisa, sim, pensar no lado social, que a gente precisa, sim, dar valor ao lado ambiental, né, que já tem uma corrente, mas que a convivência, o respeito, a conscientização, isso tudo precisa caminhar lado a lado com o setor imobiliário. E a gente está falando de convivência de condomínio, a gente está falando da aplicação de empreendimentos, do surgimento de empreendimentos que podem ser voltados para boas práticas na área ambiental, boas práticas na energia, melhorar ali o entorno daquele empreendimento. Então, acho que, na minha visão, é mais uma questão de alteração cultural, aplicação daquele mundo que a gente quer, né? E aí o imobiliário, a construção civil e toda a parte da nossa área caminham em conjunto e vai ser fatalmente um destino impossível de ser desviado, ao meu ver. A gente vai aplicar ESG, ainda é embrionário, mas é um caminho sem volta.
Legal.
Eu vou complementar a Thaís, para falar a verdade, porque ela foi perfeita na fala dela. Eu acho que são dois pontos e até talvez uma provocação para a gente eventualmente pensar no futuro. Mas a prática tem que ser inserida independente do porte, né? Independente do porte, eu acho que, obviamente, quem pensando em estrutura, né? Quando você tem mais estrutura, você tem mais possibilidade, obviamente. Quando você tem menos, você tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que a coisa acaba sendo muito mais controlável do que, quando você tem uma estrutura um pouco maior. Mas uma questão que eu acho que faz sentido falando do porte e tudo mais, que acabaria auxiliando o todo, seria eventualmente criar critérios específicos para o setor, para ajudar num direcionamento. É óbvio que cada caso é um caso e você vai criar o seu mapeamento, enfim, dos indicadores, as suas métricas e tudo mais. Mas você tendo um baseline, digamos assim, por onde começar, como é que eu posso estruturar isso dentro da minha estrutura, para quem é menor, eu acho que você tem um pouco mais de dificuldade e você precisa de um apoio para seguir adiante. Então, talvez criar esse procedimento, digamos assim, favoreceria a todos, porque deitaria todo mundo no mesmo, né?
Mas você acha que tem que ser um procedimento criado legislativo?
Boas práticas.
Boas práticas.
Né? Boas práticas. Sim. Porque ele consegue, você vai conseguir identificar onde você se encaixaria nessas boas práticas. Então, obviamente, você não precisaria atender o todo, mas você conseguiria ver na tua estrutura o que você poderia fazer uso desse procedimento, digamos assim.
Para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que esse podcast vai chegar no Secov São Paulo, na CEBIC. Então, fica aí a dica para a criação do manual de boas práticas, né? Não é esse jeito,
Secov já tem um manual de boas práticas. que eu até dei uma olhada para a gente fazer o nosso podcast.
Bacana.
Mas tem outros, com certeza. Acho que o setor tem que criar esse manual, né? Cada setor, na verdade, porque é não só para o segmento imobiliário, né? Todos.
Sim.
Mas vamos lá, Diego.
Então, eu queria agradecer a presença de vocês, é enriquecedora, né? Esse debate, essa conversa sobre o ESG. Na verdade, eu muito mais aprendi aqui do que pude passar alguma coisa. Então, para mim, foi enriquecedor nas duas pontas. Agradecer o convite do Ibradim, na pessoa do presidente André Abelha e de toda a diretoria. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui presencialmente, ao vivo, neste momento, né? Pela atenção com o tema e a responsabilidade, preocupação com o tema. E acho que depois das falas que me antecederam, não tem muito o que eu acrescentar. Eu concordo totalmente com o que minhas colegas de mesa colocaram. Eu vou trazer só um dado para vocês de uma pesquisa realizada agora em março de 2023, né, divulgada pela Exame, que o termo ESG cresceu 2.600% nas redes sociais em relação ao último ano, o que é muito considerável e mostra como as pessoas estão começando a enxergar essa questão. E que essa pesquisa ainda aponta que 78% das empresas, e aí de todos os mercados, tá? Para deixar claro para quem está nos ouvindo, já inserem alguma das práticas do ESG em suas organizações. E que 59% dessas mesmas empresas incluem o ESG dentro do orçamento anual, o que já é importante porque vai ao encontro daquela linha financeira e econômica que a gente tem uma preocupação como maior desafio. Então, a gente tem um pouquinho mais de 50%, né, das empresas entrevistadas, aí, conforme divulgado pela Exame, em março deste ano, já inserindo no seu orçamento de cada ano uma verba específica para as pesquisas ou para práticas do ESG. Queria deixar esses números para a gente poder enxergar um pouquinho como está caminhando no presente e como a gente pode projetar esse futuro. Obrigado a todos mais uma vez.
Muito bem, gente. Então, eu agradeço a audiência de todos, agradeço à diretoria do Ibradim, né, em nome do André Abelha, nosso presidente, do Olivar também. E vamos em frente. Um abraço a todos e até breve.
Esse é o Ibradimcast. Direito Imobiliário em Debate.